Trabalhando, trabalhando, não vi a vida passar. O sol que regou a terra.
Olá, assalariadas e assalariados rurais. A Federação dos Trabalhadores, Assalariados e Assalariadas Rurais do Rio Grande do Sul, FETAR-RS, entidade que representa legalmente uma categoria com cerca de 200 mil trabalhadores, está colocando no ar mais uma edição do programa Céu Aberto. A trilha sonora que identifica o programa Céu Aberto é da música Homem Rural, de Senair Maiká. Apresentação, Luiz Fernando Boas, técnica, Paulo Ricardo Rezende.
Trabalhando, esperando, enfrentando chuva e sol, enxada na terra alheia, nunca traz dia melhor.
Professor José Guilherme Gonzaga, do curso de Educação do Campo da Unipampa Dom Pedrito, é um dos organizadores do seminário Condições Degradantes e o Trabalho Análogo à Escravidão no Século XXI no Rio Grande do Sul e no Brasil, que será realizado no dia 14 de julho, às 9 horas, na Unipampa, Campus Dom Pedrito. Antes de mais nada, professor, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa Céu Aberto, da FETAR.
Eu que agradeço, eu que sinto-me feliz de estar aqui na FETAR, de conhecer o trabalho de vocês, um trabalho importante pelo direito dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariadas rurais, né, que produzem as comidas que vão para as nossas mesas e muitas vezes não são reconhecidos, não são recompensados, tendo inclusive que trabalhar em situações, às vezes, muitas vezes, desumanas.
Professor, como é que surgiu a ideia, então, da realização deste evento lá em Dom Pedrito?
Então, Luiz, nosso curso, o curso de Educação do Campo, ele tem uma intencionalidade pedagógica de aprender com a comunidade, de estudar os problemas da comunidade e pensar de que forma nós podemos contribuir com a solução desses problemas. Então, a gente realiza todo ano a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. E essa Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária tem vários temas, né? Cada ano tem um tema. E esse ano, dada a repercussão que temos visto das condições de trabalho estarem cada vez mais degradadas, seja pelas reformas que têm tido, né, para precarizar as condições de trabalho, seja
Esses últimos casos, isso, não é, professor? Isso. Neste ano, mais de 300 casos, né?
Isso. E é isso, né? Assim, com o aumento da investigação, agora com o reaparelhamento do Ministério do Trabalho e do Emprego, e aí os auditores estão conosco, certo, na construção desse seminário, isso veio para a pauta do dia. Então, a gente falou, é muito importante que nossos estudantes, que serão futuros educadores e educadoras em espaços formais, tipo escola, e espaços informais, né?
Sim.
Da educação, nos sindicatos, nas associações, é importante que os nossos estudantes conheçam essa situação. E aí nós vamos. E que a própria instituição, a própria universidade tem que se envolver com isso.
Claro.
Né? Esse é um problema da sociedade. A universidade tem que apontar, pesquisar, né, conhecer esses problemas e apontar soluções. Então veio daí a ideia de construir um seminário.
Quem é que participa junto assim na organização? Entidades, eu me refiro.
Então, essa é outra coisa muito bonita, Luiz. Esse seminário vai ser sediado pela Universidade Federal do Pampa, em Dom Pedrito,
sim,
mas a construção dele é uma relação autônoma, que a universidade está, né? Mas a universidade é uma das construtoras. Então tem o Ministério do Trabalho, que é outro construtor, tem mandatos da Assembleia Legislativa, de deputados da Assembleia Legislativa, que são,
perfeito,
construtores. Tem movimentos, tipo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a FETAR, Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados, a FETAG, né, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, né, a CONAC, que é a Comissão Nacional das Comunidades Quilombolas.
Sim.
Né? Tem o Ministério do Trabalho e do Emprego, que está junto da construção, né? Então é uma série de entidades e movimentos que estão construindo desde dos objetivos, a perspectiva pedagógica,
sim,
a metodologia do seminário, né? E nós estamos esperando para esse seminário em torno de 300 pessoas, muito
então,
delas assalariadas rurais, militantes de movimentos sociais, escolas, tem muitas escolas de educação básica e do ensino médio que vão participar.
O senhor poderia adiantar alguns assuntos do seminário?
Então, a ideia, né, nós estamos construindo, mas a ideia, mais ou menos o desenho do seminário está assim. Pela parte da manhã, como vão chegar pessoas de vários lugares, nós vamos deixar as principais atividades para a parte da tarde. A parte da manhã nós teremos uma mesa
Sim.
de abertura, que o tema da mesa de abertura é o trabalho escravo, né, como é que a gente pode denunciar e combater o trabalho escravo.
Perfeito.
Né? Então, o que é o trabalho escravo? Como é que denuncia o trabalho escravo? Como é que fiscaliza o trabalho escravo? Aí nós vamos parar para o almoço, né? E damos sequência na parte da tarde com 5 grupos de trabalho. Né?
Certo.
E a ideia de cada grupo de trabalho é aprofundar e tirar proposições. Né? Então, vai ter um grupo de trabalho que vai ser as condições de trabalho, né? E as reformas trabalhistas, o que isso vem impactando.
Precarização.
Né? O que isso vem impactando. Um grupo de trabalho que é a questão agrária e o trabalho escravo, que muitas vezes o trabalho Sim. escravo é pelas você não ter a sua própria terra, tem que trabalhar na terra dos outros, aí você se submete ao que o patrão quer, obviamente. Né?
Certo.
Tem um terceiro grupo de trabalho que é sobre educação, trabalho e o trabalho escravo. Né? Um quarto grupo de trabalho, acabamos de definir agora, nessa reunião que nós estávamos antes,
Sim.
né? Que é sobre saúde e o trabalho escravo. Né? As condições sanitárias, etc., o trabalho escravo. E tem mais dois grupos de trabalho que agora... Ah, sim, tem um grupo de trabalho que é a questão de geracional, né? Muitas vezes as crianças e as pessoas idosas são as que estão mais submetidas Exato. Às condições de trabalho. Então, as condições geracionais, raciais e também de gênero, né? Porque tem uma dimensão do trabalho escravo que muitas vezes o próprio Ministério do Trabalho reconhece que não pega, que são... Meninas, principalmente, que não tem mais escola na campanha, tem que vir para a cidade, ficar na casa dos outros e muitas vezes submetidas a vários tipos de violência, Exato. Entre elas a violência do trabalho escravo. Então a gente vai debatendo esses assuntos na parte da tarde e a gente encerra com uma plenária para poder grupos definir e fechar uma carta final e aí uma mesa de final de encerramento tipo, da...
E a expectativa do senhor?
A nossa expectativa é que seja um seminário bastante representativo, né? Os movimentos, os grupos sociais ali da região estão se mobilizando.
Sim.
Então a gente espera ter entre 200 e 300 pessoas lá no Unipampa nesse dia. E a minha expectativa também é que ao final a gente possa elaborar um documento que seja um documento encaminhativo, propositivo, tanto para os grupos que já vão estar ali, quanto para a própria instituição, para as instituições públicas, e que a gente consiga sair dali com a ação da sociedade, né? De enfrentamento
Perfeito.
E de combate ao trabalho escravo.
Quem pode participar, professor?
Qualquer pessoa.
Qualquer pessoa. E
qualquer
como
pessoa.
Faz para se inscrever?
Então, a princípio, nós temos um link que depois a gente pode socializar
Sim,
nos grupos de WhatsApp,
disponibilizar.
Mas, eu não me inscrevi, quero participar. Não tem problema. Pode se inscrever lá na hora, fazer lá na hora. Né? O almoço, nós vamos organizar um almoço lá coletivo para poder até... a gente conseguir avançar na parte da tarde, e aí vai ser uma contribuição, né, para o almoço de R$15 que vai ser pago lá na hora. Então
Sim.
a gente já fizemos uma pesquisa de preço e o preço menor que nós conseguimos foi R$15 com a refeição que tenha lá, né, o que é necessário para uma alimentação adequada, que tenha carboidrato, proteína, vitaminas.
Professor Guilherme Gonzaga, então foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, Céu Aberto, e eu abro espaço para suas considerações finais.
Então, eu quero agradecer muito aí aos ouvintes do Céu Aberto, a você, Luiz, ao Rezem, agradecer muito aí aos ouvintes do Céu Aberto, a você, Luiz Boas, ao Rezem, né, que está aí conosco, né, aqui, e aí dizer da importância também da educação. Né? Várias escolas do campo vêm sendo fechadas, várias escolas do campo não têm tido a atenção que merece ter, e o nosso curso de educação do campo está aberto, né, para afetar, para os assalariados rurais, para as outras pessoas que moram no campo, para recebê-los. Então nós vamos ter processo seletivo daqui a alguns dias.
Isso é importante.
E o nosso curso funciona na alternância. Essa é outra coisa importante. Eu vou só falar um pouquinho disso. Em outro momento
seria
a gente pode até
a
conversar.
Pedagogia,
um...
né?
Isso.
Pedagogia da alternância.
E sabe o que é isso, Rezem? Estou falando aqui agora olhando para o Rezem, por isso que eu estou dizendo isso. É uma coisa muito legal, porque os estudantes não precisam ficar o tempo todo na universidade nem lá em Dom Pedrito. Então, por exemplo, o nosso curso, eles vão em janeiro, fevereiro, ficam lá, a universidade tem alojamento, tem as condições. Né? E para as pessoas que têm dificuldade financeira, né, que estão em situação de vulnerabilidade econômica, tem bolsa para isso, ficam lá janeiro, fevereiro, e depois nós, professores, é que vamos às comunidades. Então, a partir de fevereiro, os estudantes voltam para casa e são acompanhados pedagogicamente pelo corpo docente.
Perfeito.
Então, isso abre possibilidade muito grande, inclusive para pessoas de outras regiões. Então, por exemplo, você está me ouvindo, ah, não sou de Dom Pedrito, eu sou de Arroio Grande. Tem possibilidade de estudar no curso de Educação do Campo? Tem possibilidade de estudar no curso de Educação do Campo. Tem, inclusive, uma professora lá da Escola Santa Isabel que está no curso de Educação do Campo. Ah, eu sou lá de Pelotas, tenho condições? Tenho condições. Eu sou do norte do estado, tenho condições de estudar? Tenho. Ah, mas como é que eu vou fazer de Vacaria? Você vai, fica janeiro e fevereiro em Dom Pedrito e depois nós vamos à Vacaria. Vamos aproveitar, inclusive, conhecer o território do Vacaria, conhecer os problemas do Vacaria e ver como é que a gente pode contribuir com o sindicato de Vacaria. Aí depois, julho, volta para a universidade, passa mais um mês na universidade e de agosto a novembro nós, professores, vamos às comunidades. Então, essa é uma forma também de garantir que a universidade possa estar ocupada.
Perfeito.
Por camponeses, indígenas, quilombolas, né, trabalhadores rurais assalariados. É uma forma
todas
dessas...
Todas as categorias.
Isso. O que precisa ter? O ensino médio. Né? Aí é como é um curso de graduação, terminou o ensino médio, está convidado a se inscrever no processo seletivo do curso de Educação do Campo. E nós contamos com o céu aberto para quando o processo seletivo estiver aberto, para poder divulgar e botar a céu aberto o nosso processo seletivo.
Tá bem então, professor. Muito obrigado, hein? Agradecemos a todos os ouvintes e até a próxima semana.
Assim a geada dos anos foi lembrando a melena e este homem rural. Hoje é peão de suas penas, e este homem rural, hoje é peão de suas penas.